Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de teu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Rei Santo, maravilhoso Mestre, Senhor, Deus deste lugar, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, buscamos mais uma vez a Tua face para celebrar o Teu santo nome e a Tua palavra, Senhor, através dessa ministração, Senhor. Rogo a Ti, bendito Deus, Senhor deste lugar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua glória se manifeste em nós agora, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, enche este lugar com Teu poder, Senhor. Enche este lugar com a Tua glória, Espírito de Deus. Manifesta-te, Senhor, da glória em cada coração, em cada mente, Senhor. Manifesta-te, Deus, Senhor, ao Altíssimo e tremendo, Senhor, no meu coração e na minha mente, Senhor, que os meus ouvidos estejam atentos a Ti agora, Senhor, o meu coração, Senhor, quebrantado, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, ouvir a Tua voz, os meus pensamentos tomados por Ti agora, Senhor, para que, Senhor, soe agora o Teu poder, Senhor, que é como um martelo, Senhor da glória, que despedaça a pedra, Senhor, que é como fogo, Deus de Israel, Pai, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa a Tua igreja agora, através desta palavra, meu Senhor, Rei deste lugar, Deus da nossa alma, Senhor da nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, vemos aqui uma passagem muito interessante da palavra do Senhor, e que muitas vezes até não é compreendida de forma correta pelas pessoas, pelos crentes, ou até por pastores. Eu já vi pessoas, né, que entendem compreendem e entendem essa palavra de uma forma, na minha visão, equivocada, né? E Jesus aqui, ele está ali mais uma vez ministrando ao povo de Deus, né? Jesus Cristo estava ali pregando a palavra do Senhor, Jesus estava fazendo milagres, Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus falava e falava abertamente do poder de Deus sem nenhum constrangimento, muito pelo contrário, aquilo que Jesus tinha para falar, Jesus falava independentemente daquilo que deveria ser falado ou para que pessoa deveria ser falada. Jesus estava preocupado em pregar a verdadeira palavra do Senhor. E a Bíblia diz que em determinado momento, irmão, chegou um homem, e é interessante a postura deste homem, porque este homem chegou na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e se ajoelhou diante dele para fazer um clamor, para fazer ali um pedido, buscar algo que ele não conseguia de nenhuma outra forma. Aquele homem, eu penso, né, já tinha buscado inúmeras alternativas em outro texto, em outro evangelho. Você vai ver que aquele homem estava ali junto aos escribas, fariseus e saduceus ali, e eu penso que este homem já deveria ter procurado ajuda nesses sacerdotes também, buscando ali que o seu filho, que já tinha uma certa idade, né, eu creio que já era um adolescente, né, porque Jesus o chamou ainda de menino, e quando Jesus perguntou para aquele homem desde quando aquilo acontecia, ele falou: desde criança o meu filho sofre com essa situação. Então nós queremos entender, irmãos, que aquele jovem já era pelo menos um adolescente, e que aquele jovem passava por grande luta, grande dificuldade, e que estava ali, irmãos amados, né, atrapalhando, ou estava ali destruindo a sua vida, estava ali sugando a sua vida. E eu creio que o sofrimento que aquele jovem sentia, e aquela família também sentia, era muito grande, e ninguém podia ajudá-los. Aquele jovem, irmãos amados, ele tinha, se você ler essa passagem nos diversos evangelhos, você vai ver em cada evangelho, Jesus explicando, aliás, os discípulos que escreveram, os apóstolos que escreveram, cada passagem tem um detalhe mais importante que o outro, tem um detalhe que num texto não está, no outro está, mas nós podemos compreender e entender que os sintomas, o quadro daquele jovem, era como se um jovem, como se uma pessoa hoje em dia, né, como naquela época, tivesse epilepsia, né? Eu creio que quem já viu uma pessoa tendo uma crise epilética, né, se surpreende, e é assim algo terrível de você ver, é algo terrível de você observar. Tal é ali a situação que a pessoa passa quando está vivenciando um ataque epilético. E ali aquele jovem tinha ataques como se fosse uma pessoa epilética. E eu já vou chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe. Porque muitas vezes, irmãos amados, aquilo que se hoje se considera uma patologia natural ou um sintoma natural de uma doença, na verdade está longe disso, na verdade é algo extremamente espiritual, é algo que é completamente espiritual, e as pessoas não compreendem, as pessoas não entendem, e as pessoas, né, acham que aquilo é uma situação meramente patológica, ou seja, uma simples doença, quando na verdade algumas vezes, ouça essa palavra, algumas vezes e muitas vezes, né, o quadro passa por problemas espirituais, por problemas que são tratados somente pelo poder de Deus, somente pelo poder de Deus. Eu sempre falo, irmãos amados, a nossa alma, o que é a nossa alma? A nossa alma somos nós, a nossa alma é o nosso intelecto, a nossa alma são os nossos sentimentos, a nossa alma é a nossa personalidade, a nossa alma somos nós, na verdade nós somos um espírito que tem uma alma e que tem um corpo, na verdade a alma é você e é a sua alma, quando está doente. Quando existe uma doença na alma, o único tratamento existente é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único tratamento que surte efeito completo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu tenho acompanhado muitas pessoas com depressão já, eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, e nós sempre observamos e nós sempre confirmamos que a única saída é Jesus. A única saída é Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele traz a solução completa, e Ele traz a solução plena, e Ele traz a solução definitiva, que não volta, que não ameniza apenas, mas que gera a solução, que gera o poder, porque a alma é tratada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e as transformações que tem que existir na alma, somente o poder de Deus pode fornecer, não tem remédio, irmão. não tem remédio. Você pode falar assim, não, pastor, mas de um calmante ali, a pessoa, ela sossega, né? É o tal do sossega leão. Vai sossegar o leão. Só vai sossegar o leão, não vai curar o leão. Jesus é a solução para esses problemas. Vemos aqui, irmãos, um homem que já tinha tentado algo que deveria ter sido a solução. Procurou os discípulos de Jesus e pediu que os discípulos de Jesus expulsassem aquele demônio. E aquele homem tinha discernimento, talvez porque na época a ciência ainda não contradissesse, né, a palavra de Deus, ou a ciência não ali encobrisse aquilo que é espiritual com, né, situações que na verdade encobrem aquilo que é do espírito e mascara, né, porque a ciência, os cientistas, a maioria dos cientistas são incrédulos, são ateus e jamais irão ali, né, acreditar que Deus tem um poder, que as pessoas estão passando por uma dificuldade porque estão com problemas espirituais, porque estão envolvidas com demônios, porque estão envolvidas com situações que geram opressão, que geram ali destruição. Jamais vão admitir isso, e é por isso que talvez na época aquele pai, né, tivesse ali um discernimento diferente e buscasse a ajuda necessária para o seu filho que ali estava. E os discípulos não conseguiram resolver o problema do filho daquele homem. E aquele homem, eu creio, irmãos, eu creio que passou por uma situação muito difícil por conta disso, porque a fé dele, eu penso que foi ali, né, que foi ali amenizada, que foi diminuída, porque talvez ele tenha falado assim: puxa vida, nem os seguidores deste homem conseguiram resolver o problema do meu filho, e talvez a fé dele tivesse ali sido, né, diminuída por conta daquela tentativa daqueles homens de tentarem resolver o problema ali do seu filho. Se nós olharmos em outros evangelhos, você vai encontrar também Jesus. Na verdade, Jesus estava passando e de repente perguntou para esse homem numa outra passagem bíblica o que estava acontecendo ali, porque aquele homem estava conversando, e ele estava conversando com os sacerdotes, com os fariseus, e eles estavam conversando exatamente a respeito daquilo que os discípulos de Jesus não conseguiram fazer. Não conseguiram fazer, que era libertar ali o seu filho. Eu queria já te chamar a atenção, irmãos, porque muitas vezes nós temos muita esperança no homem. Muitas vezes nós olhamos para o homem e acreditamos que o homem, por várias características que o homem tem, que o homem pode nos ajudar. E muitas vezes a fé é colocada sobre um homem, né, mesmo que seja um servo de Deus. Isso está completamente equivocado e errado. Isso está completamente errado, porque nós temos que sempre olhar para Jesus e colocar a fé no Senhor Jesus e pedir a Ele que, se for necessário, Ele vai enviar seus servos para que em nome dele algo aconteça ali daquilo que nós necessitamos. Jamais, irmãos amados, coloque a sua fé em pessoas. Porque essa pessoa, por mais ungida que essa pessoa seja, ela jamais terá condições de te ajudar se Jesus não ordenar. A pessoa jamais terá condições de curar uma enfermidade se Jesus não ali determinar o poder dele para as palavras, né, para a resposta às palavras daquele servo de Deus. né? É como eu sempre falo, irmãos, muitas pessoas acreditam em anjos da guarda. Anjos da guarda é uma grande fábula. Anjos da guarda, na verdade, é uma grande mentira demoníaca. Anjos da guarda, na verdade, é algo que passa longe daquilo que Deus escreveu na Bíblia, porque jamais um anjo não tem autoridade nenhuma para fazer nada na nossa vida se Deus não ordenar. Se Deus não falar, vai lá e faça isso, o anjo vai ficar parado, olhando até que Deus ordene que haja a bênção, e Deus vai enviar 10 mil, centenas de milhares de anjos, se for necessário, para que você seja abençoado pelo poder dele. E jamais nós devemos contar que nós temos alguém que não seja Jesus, que zela por nós. Mesmo porque eu jamais dei autoridade a um anjo sobre a minha vida. Mesmo porque eu jamais chamei um anjo para me abençoar. Mesmo porque eu jamais chamei um anjo para me proteger. Muito pelo contrário, eu chamo o Filho de Deus. Eu chamo o Senhor para me proteger, para me guardar, para me ensinar. Eu chamo o Senhor para me guiar. Eu chamo o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se Ele vai mandar 10, 20, 50 mil anjos, não me interessa. São todos servos. Estarão ministrando a mim e sendo usados por Deus para guardar, para trazer a bênção, qualquer que seja o objetivo. Eu lembro, irmãos amados, nós dirigimos uma igreja em São Paulo e nós morávamos em São Paulo numa rua, né? Era um sobrado e nós saíamos muito, e era muito longe a igreja, quase 20 quilômetros da minha casa, e nós saíamos, às vezes saíamos 4 horas, 4 e meia, 5 horas e voltávamos 11, 11 e meia da noite, né? E eu via, quando eu saía de casa, eu via, assim, espiritualmente falando, dois anjos de Deus, dois anjos do Senhor, um de cada lado do portão da minha casa, né? Com ali, como se fosse uma lança muito brilhante, como essa luz fluorescente aqui, eles brilhavam como essa luz fluorescente, como se estivessem ali, né? Recebendo ordens de Deus para guardar, recebendo ordens de Deus para proteger, recebendo ordens de Deus para que ali estivessem, né, me abençoando. E eu pouco me importava o nome deles, né? Podia ser o Joaquim hoje, amanhã podia ser o Manuel, amanhã podia ser o Severino, não importa. Importa que Deus estava fazendo a obra. Importa que o Senhor estava fazendo a obra. E vemos aqui uma grande decepção daquele homem por conta de algo que aconteceu. Aqueles discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. E eles perguntaram e inquiriram Jesus. Por que que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E Jesus falou que a causa deles não terem expulsado aquele demônio foi por causa da falta de fé deles. Foi por causa da falta de fé deles. Esta foi a causa que Jesus falou. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Eu creio, irmãos, eu creio que essa situação persiste muito nos dias de hoje. A falta de fé, irmãos, faz com que as pessoas não sejam abençoadas por Deus. A falta de fé faz com que as pessoas tenham dificuldade hoje, tanto nas suas vidas pessoais, quanto nas vidas pelas quais deveriam ser levantadas para serem abençoadoras de Deus, para serem pessoas, né, que serão usadas por Deus. E muitas vezes as pessoas, elas não têm fé suficiente, porque na verdade elas não entendem o papel que elas estão executando naquele momento. As pessoas, normalmente, infelizmente, é uma palavra que eu não gostaria de usar, mas eu vou usar. As pessoas normalmente não estão compreendendo aquilo que elas estão fazendo. E muitas vezes as coisas acontecem simplesmente por causa da misericórdia de Deus, e porque Deus quer ajudar, e porque Deus estabeleceu ali a sua mão forte e usa um servo, uma serva, para abençoar uma vida, não porque efetivamente aquela vida estava sendo ali uma pessoa estava compreendendo efetivamente aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Eu quero dizer que nós devemos entender algumas coisas muito importantes para que Satanás se prostre sempre e vá para debaixo dos nossos pés, conforme o Senhor Jesus disse que ele estaria, sempre debaixo dos nossos pés. As pessoas, em primeiro lugar, elas não entendem que elas têm autoridade espiritual. Elas não entendem que Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade para fazer uma obra gigante, uma obra muito maior do que as pessoas muitas vezes compreendem, porque as pessoas não estão conseguindo discernir o mundo espiritual, e que ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus, pressupõe acreditar naquilo que Jesus deixou escrito. Por exemplo, a autoridade que Deus nos dá, a autoridade que Jesus determinou sobre nós. Quando Jesus, ele falou, eis que eu vos dou autoridade, ele não estava falando uma historinha bonitinha para a gente, uma palavra bonita, eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou autoridade, para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá absolutamente vos causar algum dano. As pessoas não compreendem a autoridade que existe num servo, numa serva de Deus, e as pessoas acham que vão fazer porque que vão, as coisas vão acontecer porque vão cumprir um ritual, porque vão lá, eu vou falar em nome de Jesus, e porque eu vou falar em nome de Jesus, o demônio tem que sair, né? As pessoas vão preocupadas com determinadas coisas, com determinados scripts, né, para que as coisas aconteçam. Por isso que eu abomino, né, eu já falei isso aqui. Eu já estudei muito batalha espiritual, já ministrei muita batalha espiritual, já participei de congresso sobre batalha espiritual, e tem algo que eu abomino nessa área, que são as orações prontas, que são aquelas orações assim, você vê lá nos livros assim, oração para quebra de maldição, oração para quebra de vínculo, oração se você foi estrupado quando criança, oração se você, se seu pai era um bêbado, oração se seu avô era uma pessoa, um prostituto, né? E lá vem o modelo de oração. Eu abomino isso, condeno isso, absolutamente condeno isso, porque eu creio que nós devemos fazer todas as coisas compreendendo claramente aquilo que nós estamos fazendo, e sempre inspirados pelo Espírito Santo, porque uma situação não é igual à outra. Porque o Senhor Deus nos dirige, direciona, mostra aquilo que nós devemos proceder. Porque não existe uma estratégia fixa para que nós possamos ser usados, ser instrumentos de Deus. A única estratégia que nós temos é a estratégia que Jesus vai nos dar naquele instante, naquele momento, para que as pessoas possam ser abençoadas e abençoadas pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, por aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. As pessoas também não acreditam na palavra de Deus. Quando Jesus falou, esses sinais seguirão aqueles que crerem. E um dos sinais seria, expulsarão os demônios. Eu tenho algumas coisas, irmãos amados, que eu observo e acho muito tristes, e consequentemente o resultado ele é terrível, quando as pessoas elas começam a usar de subterfúgios para que as coisas que são de Deus aconteçam. Uma vez, eu era um diácono, e eu fui fazer uma visita numa igreja. Não tinha culto na nossa igreja, eu fui fazer a visita na... Era a igreja que a minha sogra até frequentava, na época. E tinha um pastor de fora lá. E um pastor, você percebia assim que o pastor, ele tinha muita unção de Deus. Você percebia. O pastor tinha muita unção de Deus. E aí, o pastor começou, pregou a palavra e depois começou a orar. Aquela multidão na frente começou a orar. E de repente manifestou um demônio numa mulher. E aí o demônio tentou fugir, tentou sair correndo. Aí ele catou o braço da mulher assim. Lembro até hoje, eu estava do lado assim. Estava do lado vendo. Ele catou no braço da mulher. E pegou e falou aos ouvidos da mulher. Algo que até hoje eu não sei o que ele falou, porque ele falou tão baixinho. E imediatamente aquele demônio saiu daquela mulher. Imediatamente. E eu olhei assim, né? Você está aprendendo, né? Tudo que você vê é algo importante, né? Eu olhei assim e falei, puxa vida, eu nunca tinha visto dessa forma. E aquilo me chamou a atenção, irmãos, para você compreender que a nossa autoridade, ela não é demonstrada para as trevas através da impostação de voz. Não adianta você gritar, não adianta você querer demonstrar que você tem fé através da impostação de voz. Não adianta você querer mostrar que você tem fé através de uma oração ministrada em voz alta para uma pessoa que está endemoniada. Muito pelo contrário, a autoridade que você tem é inquestionável. A autoridade que você tem, ela jamais ela poderá ser representada por palavras pré-determinadas, ou por entonação de voz, ou por você ficar ali revoltado contra aquele demônio. Nada disso, irmãos. Nada disso. O demônio não se assusta com a altura da tua voz. O demônio não se assusta com a sua cara de bravo quando você está ali expulsando um demônio. Jamais, jamais, jamais isso acontecerá. Porque ele conhece, não você, ele conhece a tua alma. Ele não está usando, ele não está olhando para a tua face. Ele está olhando para a tua alma. Ele está olhando para aquilo que ele conhece. Ele está olhando para aquilo que ele vê, que é o mundo espiritual. Quantas vezes, né? Quantas vezes as pessoas aprendem errado, as pessoas aprendem errado e se usam desses artifícios achando que tem que ser pelo modelo A, pelo modelo B, pelo modelo C, quando na verdade nosso modelo é a fé e é acreditar naquilo que está acontecendo ali naquele momento. Acreditar naquilo que está acontecendo naquele instante, sabendo aquilo que está acontecendo naquele instante. Você, quando você for usado por Deus, quando você for ser usado por Deus, em qualquer circunstância, ou para curar um enfermo, ou para expulsar um demônio, né, para ministrar uma pessoa que está necessitada e às vezes oprimida, com depressão, às vezes, só entenda o teu papel. Só entenda o teu papel, que é ser um instrumento de Deus e acreditar que Jesus está ali e Ele vai te usar, Ele quer te usar para que aquela vida seja abençoada. Não é porque você é bom, não. Não é porque você é uma pessoa, né, que está agradando o coração de Deus. Não, porque Ele quer abençoar aquela vida e você vai ser um instrumento de Deus na imperfeição do seu coração, na busca de sermos melhores para Deus, porque nós temos que nos aperfeiçoar todos os dias, até a vinda de Cristo será assim, e nós vamos ser usados mediante o poder de Deus e mediante a unção do Espírito Santo de Deus, fazendo aquilo que nós acreditamos que deve ser feito, ministrar como a palavra de Deus diz. Como a palavra de Deus diz, né? Eu vou dizer para você assim, quando eu vou ministrar uma pessoa, a primeira coisa que eu falo normalmente é: eu vim em nome de Jesus. Eu vim em nome de Jesus. Ou eu estou aqui em nome de Jesus, mas que represente aquilo que você sente. Porque se você achar que você está fazendo uma bobagem ali, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre falo: eu vim em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. E aí, irmãos, você não precisa falar mais em nome de Jesus. Você já está aí, não? Você fala assim: sai em nome de Jesus, pode falar. Ou você pode falar assim: sai, porque eu estou mandando. Por quê? Porque você já está lá em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? para que você não caia nos jargões, para que você não caia, né, naquilo que as pessoas acham que tem que fazer, e só por fazer daquele jeito vai acontecer. Não é assim, irmãos. Você é representante de Jesus nesse mundo. Você é uma pessoa que está sendo usada por Deus nesse mundo. E, portanto, você será usada por Deus, se você tiver fé para ser usada por Deus e tiver discernimento naquilo que está acontecendo ali. Porque se você não estiver olhando para uma pessoa, né, entendendo aquilo que está acontecendo com aquela pessoa e entendendo como as coisas devem acontecer naquela pessoa, não ministre, você não está entendendo nada. Não ministre, você não está entendendo nada. Porque às vezes você vai envergonhar Jesus. Você vai envergonhar a si mesmo, algumas vezes, por conta da falta de entendimento daquilo que está acontecendo naquele momento. Por falta de entendimento daquilo que Jesus quer fazer e de como Jesus quer fazer. Aquele homem se ajoelhou perante o Filho de Deus e pediu a ele ajuda. Aí sim eu creio que Jesus foi motivado a abençoar aquele jovem, por conta daquilo que aquele pai fez. Porque quando ele se ajoelhou, ele se humilhou e se declarou ali, né, submisso ao Senhor Jesus, que por algumas pessoas que ali estavam era completamente rejeitado. A tua atitude para alcançar uma bênção é essa: se submeter a Jesus, se prostrar perante o Filho de Deus e clamar a Ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso do teu socorro. Até agora não aconteceu nada, Senhor, mas eu preciso da tua ajuda, meu Senhor. Senhor, até agora não deu certo, mas eu preciso da tua ajuda, meu Senhor. Continue clamando, continue buscando, continue ali, né, acreditando que Jesus pode te ajudar. Que Jesus pode te ajudar. Se você olhar aqui, né, é que não tem nesse texto aqui que nós lemos, mas uma outra passagem dos evangelhos, esse homem, né, ele diz assim para Jesus: se tu podes, liberte o meu filho. E Jesus olhou para ele e falou assim: como assim, se tu podes? Tudo é possível àquele que crer. Tudo é possível àquele que crer. Tudo é possível àquele que crê que Jesus pode fazer. Tudo é possível àquele que acredita que Jesus faz as coisas. Portanto, não podemos nos esmorecer. Nós temos que continuar lutando e clamando aos pés de Jesus, submissos como servos e não querendo ser o Senhor do nosso Deus. Né? Porque tem muitos que dão ordens ao Senhor. Nós buscamos e clamamos a Deus, nos prostramos diante de Deus para pedir ajuda, para buscar nele o poder e a unção que nós necessitamos para vencer este mundo. Haja conforme você aprendeu na Bíblia. Olhe aquilo que Jesus nos deixou para que você seja uma pessoa que faz a obra de Deus ou que é abençoado pelo Senhor conforme aquilo que ele deixou escrito. É tão fácil seguir a Bíblia. É tão fácil ler os textos bíblicos e falar assim: ah, eu tenho que fazer assim. Ah, Jesus ensinou que era assim. Jesus me disse que era assim. Mas cuidado com as teorias mirabolantes. Entenda a essência. Entenda aquilo que dá resultado. Porque Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Se Ele não muda, nós o conhecemos através da palavra dEle e podemos sim acreditar que como Ele fez no passado, Ele fará nos dias de hoje. Como Ele fez no passado, Ele fará nos dias de hoje. Para que você seja uma pessoa abençoada por Ele. Abençoada por Ele. Para que a grandeza dEle se manifeste através da sua vida. Para que a grandeza dEle se manifeste através da sua vida. E Jesus mandou chamar o menino, o jovem, e ele expulsou aquele demônio. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Ficou o menino curado. E, irmãos, uma vez eu vi uma pessoa tendo um ataque epilético. E a minha vontade era de chegar na pessoa, impor as mãos e ministrar o poder de Deus e a libertação daquela pessoa. A minha vontade era essa. E eu fiquei olhando assim, e com a vontade de chegar até aquela pessoa. E aí pegaram a pessoa e levaram embora. Assim como eu, quando eu olho um mendigo, e eu, meu desejo não é ir lá e... O meu primeiro desejo, vamos dizer assim, não é ir lá e dar um alimento para a pessoa, fazer a barba da pessoa, dar um banho na pessoa, tirar as roupas velhas da pessoa, dar roupas novas. Meu primeiro desejo, quando eu olho um mendigo, é expulsar o demônio que está na vida dele. Eu olho, me dá vontade de descer do carro, ir lá, impor as mãos e falar: sai, espírito de miséria, sai, espírito de destruição que faz com que um homem se transforme num animal, viva como um animal, que faz com que um homem perca a família, perca os seus valores, a sua índole, que faz com que o homem perca-se completamente nesse mundo, não sabendo mais como agir e valorizando aquilo que muitas vezes é distante completamente daquilo que Deus determinou. Acredite, irmãos, tem demônio. Acredite, são demônios que dominam a vida da pessoa e fazem com que aquela pessoa viva de uma forma sub-humana, abaixo daquilo que tem que viver. É por isso, irmãos amados, é por isso que eu tenho muita cautela dos trabalhos que se fazem por aí, né, dessa igreja, né, por isso que eu tenho orientado e tenho tido assim extrema cautela no tipo de trabalho que a gente tem que fazer para esses moradores de rua, para essas pessoas que vivem, né, dormindo ao relento, porque na verdade o que eles precisam, o principal, é de libertação, é que se expulsem os demônios que estão sobre aquela vida. E óbvio que fale-se de Jesus, para que haja conversão, porque se você expulsar o demônio que está sobre ela, e ele não se converter, ele voltará, e voltará com mais sete, conforme diz a palavra do Senhor. Mas temos que fazer as coisas com discernimento, temos que fazer as coisas entendendo aquilo que nós estamos fazendo. Entenda aquilo que está ao teu redor, porque ao teu redor está o mundo espiritual, e você muitas vezes não está compreendendo isso, e portanto você está agindo errado, você está agindo de forma equivocada, portanto você está agindo de forma completamente equivocada em relação àquilo que você deveria agir. Tenha cuidado para que você seja um verdadeiro instrumento de Deus, para que as vidas sejam abençoadas completamente pelo Senhor. Jesus expulsou o demônio, depois os discípulos perguntaram para Jesus por que que os demônios não tinham saído. Ele falou que era falta de fé. E ele falou depois, num texto aqui, você reparou que tem um colchetezinho assim no texto, no último versículo que nós lemos? Mas esta casta não se espele senão por meio de oração e jejum. É? Você viu que está com colchete? Por que que está com colchete? Porque este versículo não consta
de alguns manuscritos que foram usados para a tradução da Bíblia. Constam alguns e outros não consta. Então aparece em colchete, como sendo algo que pode não ser canônico, né, ou santo, ou ungido, ou a verdade. Mas de qualquer forma eu creio que é a verdade. De qualquer forma, a minha visão espiritual sobre esse versículo é que nós temos que nos consagrar. Nós temos que nos consagrar para fazer a obra de Deus. Nós temos que buscar a Deus. Estarmos em oração. E eu sempre falo, irmãos, não adianta você falar assim, alguém te chamar para você ir orar por um irmão. Ah, pastor, vai lá orar na minha casa, orar pelo meu marido. Aí você começa, aí você planta bananeira, rola no chão, fica em jejum, aí você ora 3 dias, 3 noites, não dorme, e aí você vai orar. Para mim isso não tem sentido. Sabe por que não tem sentido? Eu vou explicar por quê. Simplesmente porque nós temos que estar consagrados todos os dias para fazer a obra de Deus com poder e unção. Para que se você seja chamado agora para orar por uma pessoa, você vá na unção e no poder de Deus, consagrado, estando em oração, buscando a Deus. Para que Deus possa te usar com grande poder e autoridade. Para mim, a nossa consagração ela tem que ser diária. Temos que estar preparados sempre. Porque você não vai saber quando uma pessoa vai entrar na tua frente precisando de uma oração. Jesus fazia isso. A Bíblia diz que Jesus orava todos os dias, muito tempo por dia. Às vezes, 3 horas por dia Jesus orava. Jesus se consagrava. Jesus, ele estava ali como homem, tinha que amansar sua carne para que o Espírito dominasse a carne e ele tivesse comunhão com Deus. E assim é a nossa vida. Você tem que estar preparado para viver o poder e para ser usado por Deus com poder. Para que as coisas de Deus se manifestem na sua vida. Para que Deus possa abençoar inúmeras outras vidas. Entendendo que você pode ser um grande instrumento dele. Para curar enfermos. Para expulsar os demônios. Para levar uma vida à salvação. Para levar uma vida à salvação. E ao livramento do seu sofrimento. Através de uma atitude. O problema de anos daquele jovem foi superado e foi entregue novamente ao seu pai, conforme diz a Bíblia, que ele foi entregue ao seu pai são, curado daquilo que estava acontecendo ao redor dele. Entenda que Jesus pode agir sobre qualquer causa sempre. Então não coloque barreiras, simplesmente faça aquilo que Jesus determina para que a bênção aconteça. E se não acontecer da forma como você esperava, é porque Deus tinha outros planos e outros propósitos para realizar em determinada vida, ou não era o tempo necessário para que uma vida seja abençoada pelo Senhor. Nós devemos compreender isso e exortar a pessoa para que continue buscando, e buscando, e buscando, e buscando, para que Deus possa se revelar a ela e abençoar esta vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quantas pessoas se consagraram aqui hoje. Eu não sei quantas pessoas se separaram para que hoje nós tivéssemos uma grande bênção aqui. Hoje tinha inúmeras pessoas aqui na igreja orando pela manhã, buscando a bênção de Deus, se preparando para ministrar. O Ministério de Louvor se consagrou hoje pela manhã para que pudesse ministrar a Deus aqui à noite. Separaram para que pudessem ministrar algo grande de Deus esta noite, neste lugar. Eu não sei como você tem se preparado para ser um instrumento de Deus, não por misericórdia, mas por poder, né, nas vidas que estão ao teu redor. Eu não sei como você tem buscado, mas eu sei como você deveria ter buscado. Eu sei aquilo que você deveria fazer, nós já dissemos aqui, e Deus está batendo nesta tecla durante este mês de novembro todo, a respeito da necessidade de nós nos levantarmos e nos prepararmos para que a grandeza dele se manifeste nas vidas que estão ao nosso redor. Porque eu sempre falo, irmãos, eu sempre falo assim, né, que as pessoas elas são muito teimosas, as pessoas às vezes são muito teimosas, elas acham que tem que ser de um jeito, e fazem daquele jeito, estão fazendo daquele jeito há anos, e não tem dado certo. Em vez da pessoa parar e falar assim, poxa vida, será que não sou eu que estou errado? Será que eu não tenho que mudar? Será que eu não tenho que fazer diferente? Será que não sou eu que estou atrapalhando? Será que não sou eu que estou impedindo a bênção de Deus? Será que não sou eu o problema? Será que eu não tenho que fazer diferente? E não abre o seu coração, se mantém teimoso, teimosa, em rituais ou em prática de coisas que não estão surtindo efeito. Então, faça aquilo que traz resultado. Faça aquilo que gera resultado, para que a glória de Deus se manifeste nas vidas. Se consagre, venha buscar, participe, né? Se apresente diante de Deus, para que você seja um instrumento do Senhor, para que os demônios sejam ali completamente envolvidos pelo poder de Deus que está na sua vida. A Bíblia diz, não nesse texto que nós lemos, que quando trouxeram o jovem, que quando foram buscar o jovem para que Jesus ministrasse a ele, sabe o que aconteceu? Quando o jovem olhou para Jesus e viu Jesus, na verdade era o demônio começou a se manifestar. Ele olhou para Jesus, a Bíblia diz, ele olhou para Jesus e ele começou lá a se manifestar. E é assim, irmãos. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Levanta a mão. Põe as mãos. E se tiver, manifesta. Se tiver, manifesta. Comentei aqui, esses dias foi uma pessoa em casa. Conversei com a pessoa, acho que uma hora e meia. Ela falou, não vou orar. Aí a pessoa estava acompanhando ela, falou assim, você não vai orar por ele? Aí eu olhei, tá bom, vou orar. E aí, quando eu pus a mão no coração da pessoa assim para orar, manifestou o demônio. Nós temos que entender aquilo que está ao nosso redor. Temos que entender para fazer certo. Que quando você entende, você vai fazer certo. Quando você não entende, você vai dar tiro para tudo quanto é lado. Não vai chegar a lugar nenhum. Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele é quem pode ajudar em todas as coisas, conforme foi ministrado aqui hoje nos nossos louvores. Quer ser um instrumento dele? Se prepare para isso. Quer ouvir a voz de Deus? Se prepare para isso. Você quer sentir o Senhor Deus? Quando você lê a Bíblia, se prepare para isso. Que Deus se manifesta. Se manifesta. Conforme diz a sua palavra. Somente conforme diz a sua palavra. Quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Você vai encontrar quando isso acontecer. E para isso acontecer, existe um caminho que você tem que trilhar. E esse caminho, se você não trilhar, não vai chegar. Você vai ficar parado e não vai chegar onde você tem que chegar. Fique de pé, vou orar por você agora. Aleluia.